Pesat Hashem, Daf Yud Aleph, Tadosh Ktubot. Bem-vindos ao novo Daf. Estamos Daf Yud Gimel Amud Bet, na última linha. Raul, a luz vai do Sator. Vimos já várias vezes a Machloket Rabban Gamliel, Rabbi Eliezer, contra Rabbi Yoshua. O caso, por exemplo, seria uma mulher solteira que aparece grávida. Nós temos a dúvida: quem é o pai dessa criança? Será que é uma pessoa que não poderia se casar com essa mulher? Por exemplo, um mamzer, um filho bastardo, ou um goi, outros tipos de pessoas como convertidos que não podem se casar normalmente no povo de Israel. Ou talvez ela fez a relação com alguém que poderia se casar com ela. Então, com relação ao que isso é relevante para nós, com relação a ela, será que ela pode casar com um kohen? Ou a filha dela pode casar com um kohen? Se ela fez a relação com alguém que não poderia se casar com ela, ela não pode se casar com um kohen. Se ela fez a relação com alguém que poderia se casar com ela, ela continua permitida de se casar com o Cohen. Ela diz que o que fez a relação com ela era uma pessoa que poderia se casar com ela. Ela fala até que ele é Cohen. Rabban Gamliel e Rabbi Eliezer sustentam que vamos acreditar nela por dois motivos. Essa mulher tem uma rescat kashrut, ou seja, o status original dela quando ela nasce é permitida para o Cohen. Para isso mudar, é necessário ter uma prova para falar que ela está proibida de se casar com um coelho. Além disso, nós temos suspeitas sobre ela. Temos Tanat Shema. Talvez aquele que fez a relação com ela era proibido de se casar com ela. Ela afirma, ela tem Tanat Bari. Ela fala de forma afirmativa que esse homem poderia se casar com ela. Fala Rabban Gamliel e Rabbi Eliezer, juntando esses dois ingredientes, acreditamos nela. Juntando Tanat Bari, Bari Veshema Bari Adif, e a rescate cachorro dela. Rabbi Yoshua não acredita nela. Rabbi Yoshua diz que ela perdeu a rescate cachorro, mas que ele entrou numa situação suspeita, fez a relação com alguém, não sabemos quem é, ela perdeu o status original dela de permitida para o coelho. Na dúvida, temos um ponto de interrogação sobre o status dela agora, mesmo que ela afirma, ela fala Tanat Bari, Rabbi Yoshua não acredita nela. Fala agora aqui um outro caso. Raul Arus Varusatu. Um noivo e uma noiva, Dato e Kamed Rav Yosef, vieram para Rav Yosef e a noiva estava grávida. Temos dúvidas agora: quem é o pai dessa criança? Será que é o noivo? Ou será que é qualquer outro homem que é proibido para ela? Depois do Kiddushin, ele se torna um marido e mulher, mesmo antes da roupa. No momento que ela recebe o anel de casamento, um dinheiro, um documento, se torna um marido e mulher. Veio para Yosef e Abraminei. A noiva disse: essa criança é do meu noivo, eles fizeram a relação antes da roupa. Veio Amar e Minai e o noivo confessa, fizeram a relação, essa criança é filho dele. Começamos de dar aqui em cima. Amar a Yosef, disse a Yosef. Agora, o caso, a relevância desse caso é: será que a mulher pode se casar com esse noivo? Pode ir para Rupá, fazer a relação com ele, ou talvez temos suspensas que ela traiu ele. Se ela traiu ele, tem que se divorciar dela. Fala Rabbi Yosef Lemai Neiros lá. Qual seria a suspeita aqui? Rada, um motivo para permitir ela, da Akamode. O noivo confessou que foi ele que fez a relação com ela, e o filho é dele. Esse caso é um caso muito melhor do que estavam se tratando até agora. Nos casos que vimos até agora, a mulher aparece grávida, não se sabe se quem é o pai dessa criança, ou ela ficou sozinha com o homem, suspeitamos que ela fez a relação com ele, não sabemos quem ele é, ou um caso que o marido se casa com a mulher, avalia que ela era virgem, depois ela vê na relação do casamento que ela não é virgem, e ela não sabe quem é que fez a relação com ela. Todos esses casos que Rabbi Yoshua não acreditou na mulher, é porque não sabíamos quem é o homem. Nenhum homem falar que foi ele que fez a relação com ela. Porém, aqui, o noivo, ele confessou. Aqui mesmo, Rabbi Yoshua concordaria que acreditamos no que ela está falando. Veot, outro motivo para permitir. Ramar a vida, amar a Shmuel. Falou a vida em nome de Shmuel. Alaha, que é Rabban Gamliel. A lei na prática é como Rabban Gamliel. Que mesmo que o noivo não teria confessado que foi ele que fez a relação, o noivo teria falado, talvez ela fez a relação comigo, talvez ela fez a relação com outro homem. Ele não sabe, ele não se lembra. Então, nessa situação também ela vai concordar com a mulher e acreditar nela, por ela tentar na Dubari, tem um argumento afirmativo que foi o noivo que fez a relação com ela, e também até arriscar com a Kashrut dela. Então fala para Yosef que eles podem se casar. Amale Abai, fala Abai para Yosef. O Beha Kilomode Machara Bangamir, nessa situação, se o noivo não teria confessado, Rabban Gamliel ia acreditar nessa mulher? Ia permitir o casamento? Shmuel falou para Aviudá, Shinena, um sábio afiado, Alaha que Rabban Gamliel, a lei é como Rabban Gamliel. Veat lotavit uvda adei karov kshirim. Porém você não coloca essa Alaha de Rabban Gamliel que vamos acreditar na mulher, que ela fez a razão com alguém permitido, somente em uma situação que tem Rov Ksherim. A maioria dos suspeitos que fez a relação com ela são pessoas que poderiam se casar com ela. Ou seja, a mulher aparece grávida numa cidade de Yehudim. A maioria dessa cidade poderia se casar com ela. E ela diz que ela fez a relação com alguém permitido para ela. Nessa situação, você aplica a Alahá de Rabban Gamliel e acredita nela. Porém, numa situação que a maioria das pessoas suspeitas são proibidas para ela de se casar com ela. Por exemplo, a mulher aparece numa cidade que, de Goim, e ela aparece no tribunal, que tem alguns Yehudim que moram lá, ela diz que ela fez a relação com o Yehudi permitido para ela. A maioria dos suspeitos dessa cidade são proibidos de se casar com ela, são Goim. Nessa situação, fala Shmuel, não aplica a Lachad de Rabban Gamliel, não acredita nela. No caso da noiva, a maioria dos suspeitos são proibidos de se casar com ela, porque ela já fez o Kiddushin pela Torá, já está casada com esse noivo. Então, a maioria dos suspeitos são proibidos de se casar com ela, fazer a relação com ela com certeza, somente o noivo seria permitido. Então fala aqui a Abai para Yosef, nessa situação, se o noivo não teria confessado que foi ele que fez a relação, Rabban Gamliel não acreditaria na mulher. Isso perguntou a Abai para Yosef. Rabbi Yosef devolveu a pergunta para Abai. Como é o seu raciocínio? Tikshelach, tem uma pergunta para você. E gufa. Isso mesmo que Shmuel falou é contraditório. Alaha, Vat lotavid uvda. Shmuel disse, Alaha é como Rabban Gamliel. Mesmo na situação que a maioria dos suspeitos são proibidos de se casar com ela, Alaha é como Rabban Gamliel, acreditamos na mulher. E depois Shmuel fala, porém você não aplica essa Alaha na prática e acredita na mulher quando a maioria dos suspeitos são proibidos de se casar com ela, somente se é Rov Ksherim. É algo contraditório. Ou ela é como Rabban Gamliel, mesmo tem maioria proibida de se casar com ela, ou ela não é como Rabban Gamliel. Ela precisa explicar a você para Abai. O que você vai responder? Temos dois tipos de situações. Temos uma situação Lechatrila. Lechatrila significa a priori. Aparece uma mulher grávida numa cidade que a maioria das cidades são Goim e não sabemos quem fez a relação com ela. Nessa situação, ela é Hatrila, uma situação a priori. Agora, será que nos permitir ela de ir casar com Cohen ou não? Fala Shmuel, não acredita nela e não deixa ela se casar com Cohen, porque a maioria dos suspeitos lá é um proibido de se casar com ela. Ela pode se casar com Israel, mas não com Cohen. Porém, Dieve, no nosso caso, o caso é: tem um noivo e a noiva. Será que eles podem se casar ou será que eles têm que se divorciar agora por causa dessa suspeita? Agora é Bedieved. Mesmo que a maioria dos suspeitos são proibidos de fazer a relação com ela, porque ela é casada na prática pela Torá, já é Bedieved. Já é uma situação pós-factum, depois que o problema já aconteceu. Será que ele tem que se divorciar dela ou pode continuar casado com ela? Aqui é a situação mais urgente. Uma situação mais urgente, Shmuel se apoia assim, ela vai comer a banana. Esse caso da noiva é um caso do Bedieved. Então fala para Yosef, mesmo que o noivo não teria confessado que foi ele que fez a relação, iremos acreditar na mulher, porque ela quer como Rabban Gamliel, numa situação Bedieved, acreditamos na mulher. Continua. Abai perguntou para Rava. Tem aqueles que leem Rava. Vamos ler Rava assim na Gemara. Abai perguntou para Rava. O Miamar Rabbi Yoshua e Nanemen, com relação ao opinião de Rabbi Yoshua. Como podemos saber que falou Rabbi Yoshua, não vamos acreditar na mulher que falou que ela fez a relação com alguém permitido para ela. Vamos suspeitar dela e falar que ela não pode mais casar com Cohen. Será que essa é a opinião de Rabbi Yoshua? Por um menino, perguntamos, Reidra Beshua Virabida Bembeteira. Rabi Yeshua e Rabi da Bembeteira testemunharam que essa é a Alaha. Qual é a Alaha? Almanat Issa. Sheikh Sherale, que é uma Almanat Issa, uma viúva numa situação duvidosa. Issa significa uma massa. Uma viúva da massa significa uma viúva que tem muitas coisas misturadas, tem muitas dúvidas, muitos pontos de interrogação sobre ela. O caso aqui se trata de uma mulher que era casada. Alguém da família desse do marido, essa Fekhala, é um Kohen, era a família de Kohanim. Um deles, temos uma dúvida quem é. Talvez ele é halal ou não. Talvez o pai fez a relação com ela divorciada, o que é proibido para um Kohen fazer, e nasceu um Kohen inválido, um halal. Não sabemos quem da família é o Safek Halal. Não sabemos quem é o Kohen da família, que talvez é um halal. E essa viúva se casou com um dos membros dessa família. Fala a Yushua Rabi da Bembeteira, Sheikh Shiralekeuna. Essa viúva, ela pode casar com o Kohen. Mesmo que talvez ela fez a relação com o halal, ela pode casar com o Kohen. Então pergunta qual é a diferença desse caso. E o caso é uma mulher solteira que aparece com a barriga de gravidez e Rabi Yushua suspeita dela e diz que ela não pode casar com o Kohen, que talvez ela fez a relação com alguém proibido para ela. Qual é a diferença dos dois casos? Amalei falou Rabba Prava, Ariasta, qual é a comparação dos casos? Hata Mishani Set, Bodeket Veniset. Lá se trata de uma viúva que se casou, a mulher que se casa, ela verifica quem é o marido dela, verifica se ele é halal ou não, ou se ele talvez é um halal. Aqui ela afirma, fala Gumara, ela afirma que o marido dela não era halal. Então aí Rabi Yushua acredita nela. Aha, por aqui na situação que a mulher aparece com a barriga de gravidez, ela fez uma relação proibida, ela não era casada, e já mezaná, bodeket mezaná, a mulher só faz uma relação proibida com o homem, que ela verifica quem é o homem, se o homem é um homem kasher ou não é kasher, se ele poderia se casar com ela ou não, com certeza não, a mulher que faz uma relação proibida, não se importa se o outro é mamzer ou não é mamzer, não vai verificar isso, ou seja, então, Rabi Yushua não acreditaria nessa mulher que disse que o homem era permitido se casar com ela. Fala, Rabi Yushua, quem disse? Você não verificou quem é esse homem que você fez uma relação proibida com ele? Porém, na situação da Almanat Issa, essa viúva duvidosa, Rabi Yushua acredita nela. Ela tem uma Tanat Bari, ela tem um argumento afirmativo que o marido dela não era halal. Rabi Yushua acredita nela. Amarava falarava, Rabi Yushua caixa, Drabanga mulher, Drabanga mulher loucaixa. Vocês tinham uma contradição da opinião de Rabi Yushua? Não da opinião de Rabban Gamliel? Vecta Neseif, a continuação da Braia, tem uma pergunta da opinião de Rabban Gamliel. Amarem Rabban Gamliel, falou Rabban Gamliel, que balme do trem. Recebemos esse testemunho que vocês testemunharam, Rabi Yushua, Rabi da Bembeteira, da Alaha da Amanat Issa, dessa viúva duvidosa, que ela pode casar com Kohen. Avamanase, Sherigazar Rabban, Yohanan Ben Zakai, Shelol Yoshiv Bedin Alkach. Fala Rabban Gamliel, o que vamos fazer? Não vamos permitir a gente se casar com o Kohen, porque Rabbi Yohanan ben Zakkai decretou não montar um tribunal para permitir essa viúva duvidosa de se casar com o Kohen. Por quê? Shakuanim shominahem lerachek avalolekrev. Porque os Kohanim não iam escutar essa lei rabínica, esse decreto. Os Kohanim só iam escutar a decisão rabínica para proibir essa amanatissa, proibir essa viúva duvidosa, mas não para permitir, eles não iam levar essa decisão rabínica em conta. Então fala Rabban Gamliel, não podemos permitir essa amanatissa, essa viúva duvidosa, que talvez ela se casou com o halal ou não, não podemos permitir ela se casar com o Kohen. Pergunta aqui, Rabban, uma contradição da opinião de Rabban Gamliel. Sempre Rabban Gamliel diz, vamos acreditar na mulher, a mulher diz que ela fez a relação com alguém permitido, vamos acreditar nela, mesmo se a relação era proibida, foi biad znut, porque aqui a Bagamã diz que essa manat issa não pode se casar com o Kohen? Ela amara, por isso ela tem que explicar diferente essa breta, ou Rabba. De Rabban Gamliel a de Rabban Gamliel loucaixa. Não tem uma contradição da opinião de Rabban Gamliel. Hatam bari a hashema. Porque no caso das mishnas anteriores, a mulher tem uma tanat bari. Ela tem um argumento afirmativo. O que fez a relação com ela era uma pessoa permitida de se casar com ela. Aí Rabban Gamliel leva isso em conta. Aqui o caso dessa braita que a Bangabé diz que não vamos permitir ela é porque tem uma Tanat Shema. Ela não tem certeza se o marido era halal ou não. Então, Rabá está explicando essa breve nesse caso específico, que ela não tem certeza. Ela fala, talvez ele é proibido, talvez ele era halal, talvez ele não era halal. Portanto, Rabá Gamliel não ia permitir essa mulher de se casar com o Cohen depois. A mulher que faz a relação com o halal se torna uma halalá. Uma mulher que também não pode se casar com o Cohen depois. Nesse caso, que está na Tshema, Rabá Gamliel proíbe ela. Agora, a contradição da opinião de Rabi Yehoshua também não é difícil. Mesmo aqui que acabamos de explicar que essa mulher não tem Tanat Bari, ela não tem um argumento afirmativo que o marido era permitido para ela, ela tem Tanat Shema, mesmo se Rabi Yehoshua acreditou nela, como pode ser? Se anteriormente, com Tanat Bari, argumento afirmativo da mulher, Rabi Yehoshua não acreditava nela. Falamos, Atam Hatzfeika, Ahatreisfeiki. Porque são dois casos diferentes. O caso aqui, não é que Rabi Yehoshua acredita na mulher que fala talvez ela fez a relação, talvez não fez a relação com alguém que é halal. Rabi Yehoshua não vai levar isso em conta. O motivo que Rabi Yehoshua permitiu é porque lá, no caso que a mulher aparece grávida, temos uma dúvida só. 50% de chance de proibir ela, 50% de chance de permitir ela. Talvez ela fez a relação com alguém proibido para ela, ou alguém permitido se casar com ela. Aí Rabi Yehoshua dificulta a halakha. E proíbe ela de se casar com o Cohen, porque talvez tem 50% de chance que ela fez a relação com alguém proibido, talvez ela fez realmente isso, e ela não pode se casar com o Cohen mais. Ahatris fake. Por esse caso da Amanat da viúva duvidosa, temos uma dúvida sobre outra dúvida. Talvez esse membro da família era halal, ou talvez não era halal. Talvez essa viúva se casou com esse tal membro da família que temos dúvida se ele era halal ou não. Uma dúvida sobre outra dúvida. Temos 25% de chances que essa viúva fez a relação com alguém que temos uma dúvida se ele era halal ou não. Talvez ela se casou com alguém que nem tínhamos dúvida se ele era halal. Com certeza ele não era halal. Não era um coelho proibido. Então, Ilka resume a Gemara. Lerabban Gamliel alim leibari da filo bechatz fei kanan emachshir. Conforme Rabban Gamliel, o argumento afirmativo da mulher é tão forte que mesmo na situação que temos só uma dúvida, 50% de chance de proibido, 50% de chance de que ela é permitida de se casar com o Cohen. Rabban Gamliel vai se apoiar nesse argumento dela e vai permitir. Veki le shema, porém Rabban Gamliel desconsidera esse argumento dela que talvez ela é permitida, talvez ela é proibida. Da filha besfeitzfeika na minha parceira. Mesmo na situação que temos uma dúvida sobre outra dúvida, se essa mulher se permite se casar com o Cohen, uma vez que ela tem um argumento shema, talvez ela fez a relação com alguém que é halal, talvez não, ela não diz que ela verificou que o marido não era halal, Rabban Gamliel proíbe ela de se casar com o Cohen, mesmo que é um sfeitzfeika, uma dúvida sobre outra dúvida. Rabi Yehoshua, conforme Rabi Yehoshua, outra, justamente o contrário. Alim lei hatzfeika da filo bebari na nepassil. Conforme Rabi Yehoshua, numa situação que a dúvida é uma dúvida só, 50% a 50%, mesmo numa situação que a mulher ela afirma, bari, ela não fez a relação com o proibido para ela, Rabi Yehoshua proíbe ela de se casar com Cohen. Ve ki leis feksfeika da filo beshema na nepassil. Por uma situação que temos uma dúvida sobre outra dúvida, temos 25% de possibilidade que ela se proibiu. Rabi Yehoshua facilita a halakha, permite ela se casar com o Cohen, mesmo que o argumento dela é só Tanat Shema. Ela também tem um ponto de interrogação, se ela é permitida ou não. Então, isso fecha essa machloket de Rabban Gamliel e Rabi Yehoshua, de uma forma mais detalhada. Depende da situação, Rabban Gamliel que facilita, depende da situação, Rabi Yehoshua que facilita. A halakha é como Rabban Gamliel. Tadarman fala a breta. Eis aí Almanat Issa. Agora pega carona nesse conceito da Almanat Issa. Essa viúva duvidosa. Quem é essa Almanat Issa? Essa viúva que temos uma dúvida se ela pode se casar com Cohen ou não. E vamos permitir. Quem é ela? Fala o Tanakama. Kosheen ba lo mishum amzerut, velo mishum netinut, velo mishum avdei melachim. É uma viúva que não temos nenhuma dúvida, nenhum receio se ela se casou com um mamzer, ou um natino, um convertido proibido, ou um escravo, não temos nenhum receio. Temos um receio que ela se casou com um halal. É só um receio. Na situação, permitimos. Porém, se temos uma dúvida se ela se casou com um mamzeiro, um natino, um escravo, proibiríamos ela. Vamos lembrar por quê, qual é a diferença dos dois. Amar Abimei, disse Abimei. Viramos a página. Shamati, eu escutei que a Laha é Koshe Enba Echad Mikolelu, mas sim que um Patai de Mitir Bimir fala a mesma coisa que está na cama. Eu escutei que a mulher que não temos nenhuma dúvida se ela se casou com uma mamzer, um natino, um escravo, só temos uma dúvida se ela se casou com um halá, aí permitimos. A mulher vai perguntar na frente qual é a diferença de estar na cama e Rabi Meir. Rabi Shimon ben Elazar é o meu Mishum Rabi Meir. Rabi Shimon ben Elazar fala em nome de Rabi Meir. Vechena é Rabi Shimon ben Menasse, ou mesmo Rabi Shimon ben Menasse costumava falar assim sobre a opinião de Rabi Meir. Não como estar na cama e entender a opinião de Rabi Meir, é uma outra versão da opinião de Rabi Meir. Kedvarav, Rabi Shimon ben Menasse concordava com isso. Eizoi Armanat Issa. Quem é essa viúva duvidosa que pode casar com o Kohen? Koshinit Maba Safek Halal. É uma mulher, temos uma dúvida se ela se casou com o Halal ou não. Aparentemente é a mesma coisa que estamos falando até agora. Aqui, essa última opinião se contradiz. Makirim Isser Mamzerim Shebenem Veba Kirim Halalim Shebenem. Aparentemente o que a Mishnah diz agora é que se temos uma dúvida se alguém é mamzer ou não, vamos avaliar que ele não é mamzer. Por quê? Porque Makirim Isser Mamzerim Shebenem. Porque o povo de Israel reconhece quem são os mamzerim. Tem um kol, uma voz que se espalha, e todos sabem quem é mamzer e quem não é mamzer. Todos comentam sobre isso, porque é proibido casar com mamzer. Mamzer pode casar com a mamzeret, com a outra filha, uma filha bastarda, não pode se casar novamente no povo. Então as pessoas comentam isso. Então, se essa viúva ela se casou com um homem, temos uma dúvida se ele é mamzer ou não, avaliamos que ele não é mamzer, porque não tem um kol, não tem uma voz unânime que diz que ele é mamzer. Vem aqui, halalim shebenem. Porém, se amanhã se casa alguém que temos uma dúvida se ele é halal ou não, um coelho inválido, não temos tanta certeza se ele, que ele não é halal, vamos proibir ela de se casar com o coelho, porque o povo de Israel não reconhece quem são os halalim. Não comentam quando nasce alguém halal, as pessoas não ficam falando sobre isso. Não é tão relevante assim. Um halal pode se casar com uma judia normal, o halal só não pode trabalhar no Betamidash, não pode comer trumá como um coelho normal. Então, se temos uma dúvida se alguém é halal ou não, fala essa última versão sobre a opinião de Rabi Meir, que aparentemente proibiríamos essa mulher. Porém, agora vai perguntar uma contradição do começo desse argumento para o final do argumento, parece que é contraditório. Explica como é essa breta passo a passo. Amar, disse a breta primeiro. Eis o Iamanatissa, quem é a viúva duvidosa que pode casar com o coelho depois disso? Kol Shein Balom Mishum Amzerut, Velom Mishum Netinut, Velom Mishum Avdesh Melachim. É uma viúva que não temos nenhuma dúvida se ela se casou com um mamzer, ou um latino, um convertido proibido, ou um escravo. A halal caché. Porém, se temos uma dúvida se ela se casou com um halal, ela pode se casar com um coelho depois disso. Pergunta mais na anach deuraita. Halalam deuraita. Que diferença faz com a suspeita? Assim como uma mulher que fez a relação com um mamzer não pode casar com um coelho, também a mulher que, não fez a relação, que fez a relação com um halal não pode casar com um coelho. Qual é a diferença dos dois? Vê tu, pergunta uma outra pergunta. Amar Rabi Meir, disse Rabi Meir nessa braita. Shamati, eu escutei que ela é. Kol Shein Ba Echad Mikol Elu Masin Lekeuna. Eu escutei que se não temos uma suspeita sobre essa mulher que ela fez, ela se casou com um mamzer, um natino, um escravo, só temos uma suspeita que ela fez a relação com um halal, ela pode casar com um coen. Pergunta, ainda está na cama, é a mesma coisa que está na cama, diz. Outra pergunta, que diferença faz Rabi Meir e está na cama? É a mesma opinião, porque a Breta tem essas duas opiniões. Vetu, outra pergunta, Rabi Shimon ben Elazar, Omer, Rabi Shimon ben Meir, Mehen, Ayar, Rabi Shimon ben Menasse, Omer, Kedvarav, fala os sábios uma outra versão da opinião de Rabi Meir, Eis o Yamanat Issa, Koshirit Baba, Safek Halal. Quem é a viúva duvidosa que pode se casar com Kohen? Uma mulher, temos uma dúvida se ela fez a relação com Halal ou não. Isso fala Rabi Shimon ben Menasse e Rabi Shimon ben Elazar sobre Rabi Meir. Depois eles falam Makirim Israel Mamzerim Shebenem Bem Makirim Halalim Shebenem. Depois eles se contradizem e falam que uma vez que todos sabem que são os Mamzerim, então se temos uma dúvida se o marido dela era Mamzer ou não, vamos facilitar, porque ninguém comentou que ele é Mamzer, ninguém, não saiu uma voz unânime que ele é Mamzer. Porém, com relação ao Halal, proibiríamos a de se casar com um Kohen, porque não todos Kohen, não tem uma voz unânime que sai quando nasce um Halal. Então o fato de ele ser safek halal, um halal duvidoso, já proíbe a mulher dele de se casar com um coelho. Verá a matrecha halal kasher, porém você próprio sustenta no começo que uma manatissá, que talvez é casada com um halal, pode se casar com um coelho. Então você se contradiz? Fala a marabiyuhana, disse rabiyuhana, mamzer tzoveach vechalal shotek ikabeinai. Fala rabiyuhana, O caso da Bride é um caso específico que os caminhos estão discutindo. Um caso que o marido dessa Amanat Issa, essa viúva duvidosa, quando chamavam ele de mamzer, ele começava a gritar e desmentia isso. Quando chamavam ele de halal, ele era coelho, chamava ele de halal, ele ficava quieto. Então o que isso indica, conforme a Halakha? Tanakama savak vintanakama kopsul dekaru leve shatik passu. Toda acusação que se acusa sobre uma pessoa, seja mamzer, natin, escravo ou halal, e ele fica quieto, passu. Avaliamos que shtika kyoda, quem cala consente, como se diz. Ele ficou quieto, ele concordou. Porque se não fosse uma pessoa dessas, ele teria desmentido isso. Isso falou Tanakama. Veja que é mais Tanakama. Isso falou Tanakama. Eis o Yamanat Issa. Quem é essa viúva duvidosa que pode casar com Cohen? Koloshein ba'aloshtuk mamzerut, veloshtuk netinut, veloshtuk avdemelachim, veloshtuk halal. É uma situação que o marido dela, ele desmentia todas as acusações de mamzer, de natim, de escravo, de halal. Vê que a Marlene Rabimiri falou a Rabimiri que não. Ana Hudekapasilei Bakahal Avashtuk Halal Kashel. Fala Rabimiri que se acusavam o marido dela de ser mamzer, natim, ou escravo, que não podem se casar normalmente no povo de Israel, e ele ficou quieto, é uma prova que ele é inválido. Porém, com relação à pessoa que ficou quieta porque foi acusado de ser halal, não indica que realmente ele é halal. Por quê? Na Deshatik, Mishumbeloi Patlei, o motivo que ele ficou quieto é porque não se importa. Que pense que ele é halal. De qualquer forma, ele pode se casar no povo de Israel normalmente. Se acusa ele que é mamzer, ou natino, ou escravo, que não pode se casar no povo de Israel normalmente, aí tem que desmentir. É a natureza da pessoa, é sim desmentir, se ele não desmentiu, isso é uma indicação que realmente isso é verdade. Porém, com relação a halal, o fato dele ficar quieto não é quem cala consente. Ele ficou quieto porque não se importa. Dekamar vei, Rabi Shimon ben Elazar e Tanakama de Rabi Meir. Aí falou Rabi Shimon ben Elazar sobre o que Tanakama explicou o período de Rabi Meir, que é essa período que acabamos de falar. Ishmi alach de marchar Rabi Meir bishtika. Se você escutou uma vez que Rabi Meir valida a pessoa que ficou quieta depois de ser acusada, lo de karo le halal veshatik, não é uma situação que foi chamado de halal e ele ficou quieto. Ela de karo le mamzer veshatik. É uma situação que ele foi acusado de ser mamzer, um filho bastardo, de uma relação proibida, aí ele ficou quieto. Aí ele me fala que essa pessoa não é mamzer. Porque se ele foi acusado de halal e ele ficou quieto, é uma referência que ele é halal. Justamente o contrário do que falamos até agora. Explica agora. Essa pessoa que foi chamada de mamzer e ficou quieto, ele não desmentiu isso porque não se importa. Ele diz: todos sabem quem são os mamzerim. Tem uma voz unânime no povo que diz fulano é mamzer. Com relação a mim, não se fala isso. Então nem vale a pena eu ficar desmentindo. Está claro que eu não sou mamzer. Isso a pessoa pensa, por isso ele fica quieto. E se eu falar que essa segunda opinião de Conforme Meir, opinião de Abishon Benazar e Abishon Benazia. Porém, num caso que a pessoa foi acusada de ser halal e ele ficou quieto, ele não tem como falar. Tem uma voz unânime no povo para quem é halal e quem não é halal. Ninguém se importa quem é halal ou quem não é halal. Então, se ele ficar quieto e não desmentir, pode ser que... Então, significa que ele está concordando que ele é halal. Ele não pode falar, vou ficar quieto, porque de qualquer forma as pessoas já sabem que eu não sou halal, porque não tem uma voz unânime no povo. Porque o povo não comenta sobre os halalim, ninguém se importa sobre os halalim. Então, ele deveria sim desmentir. Se ele não desmentiu, Ele consentiu que ele é halal. Isso conclui aqui a Gemara. Avar mamzer betzoveh halal veshotek. É uma situação que a pessoa é chamada de mamzer e ele desmente na hora. Quando chama ele de halal, ele fica quieto, pastor. Avaliamos que ele está consentindo que ele é halal. Vai de ishtik, savar mister de lumap, que ele é mikahal. E se ele ficou quieto quando ele foi chamado de halal, ele falou: melhor que as pessoas pensem e saibam que eu sou halal, um coelho inválido, para não chegar a pensar e começar a verificar muito se eu sou mamzer ou não. Então é como se ele estivesse concordando que ele é halal. Então essa Amanat Issa, essa viúva duvidosa, que se casa com uma pessoa que ficava quieto quando ele era chamado de halal, ela não pode casar com Cohen, porque avaliamos que ele era sim halal. Porém, se ele era chamado de mamzer e ele ficava quieto, essa mulher pode casar com Cohen. O motivo que ele ficou quieto é porque ele não achou que era necessário desmentir isso. Essa é a opinião de... A segunda opinião da nossa da Braita sobre o Meir. Conforme na cama, quando a pessoa é chamada de alguma acusação dessas, mamzer, halal, o que seja, ele fica quieto, é um sinal que ele está consentindo e a mulher até não pode casar com o Kohen. Conforme o Meir, como está na cama, explicou, se a pessoa é chamada de halal, ele fica quieto, ele não é considerado um halal, porque o motivo que ele ficou quieto é que não se importa que as pessoas pensem que ele é halal ou não. Então, se ele não é halal, ele não liga para isso, porque na prática ele pode se casar com qualquer mulher no povo de Israel. Por isso ele é chamado de mamzer, natino, um escravo, que não pode se casar realmente no povo, ele deveria sim desmentir isso. Se ele não desmentiu, então quem calar consente, explicar que o dá, e ele é considerado sim uma pessoa proibida. Então só essas são as três opiniões que vimos. Então fala aqui, Agmará concluindo, tá errada. Uma braita falou o seguinte, Rabiose me disse Rabiose, Shtuk mamzer, Kasher, Shtuk halal, passou. Uma braita diz, quando a pessoa fica quieta, quando é chamado de mamzer, Kasher, não avaliamos que ele é mamzer. E quando é chamado de halal, ele fica quieto, ele é considerado halal. Metade aí, com outra braita, Shtuk halal, Kasher. Outra braita diz, quando ele é chamado de halal, ele fica quieto, não avaliamos que ele é halal. Estou mamzer, passou, porque ele é chamado de mamzer, ele fica quieto, consideramos que ele é mamzer. Na contradição das duas braitas, fala, mas não caixa, não é difícil essa pergunta. Ata na cama, ali badeira bimeir. Arabi chamou bem elazar, ali badeira bimeir. A segunda braita da comuta na cama, explica o opinião de bimeir, que fala aqui, a segunda braita, quando a pessoa é chamada de halal, ele fica quieto, é porque não se importa, e não avaliamos que ele é halal. E quando é chamado de mamzer, ele fica quieto, ele está consentido, porque uma pessoa normal desmentiria isso para poder se casar normalmente no povo. Isso é a segunda breta. A primeira breta é como o Rabi Shimon ben Elazar, como explicou o Pio de Rabi Meir. Quando a pessoa é chamada de mamzer, ele fica quieto, ele não é considerado um mamzer, porque ele se apoia nisso que não tem uma voz unânime no povo que diz que ele é mamzer. Então se não tem essa voz, esse kol, é um sinal que ele não é mamzer. Porém, se ele é chamado de halal, ele fica quieto, avaliamos que ele é sim halal, porque não tem uma voz unânime no povo que diz que sobre os halalim, se ele ficou quieto, é um sinal que ele está assumindo, confessando que ele é halal. Isso fala que a essa é a mahlo, ok? Aparentemente ela é como está na cama, que diz que quando a pessoa é chamada de alguma acusação dessas, ele não desmente, independente do que for, mamzer, natin, halal, escravo, ele não desmente isso, é como se estivesse consentindo que realmente ele é inválido. Aparentemente essa alaká como está na cama. Paramos aqui por hoje, não percam o próximo Dav. Vamos ver um outro caso. O caso é uma mulher solteira, que lo alê não foi violentada. Não sabe quem é esse homem que violentou ela. O que se faz agora? Será que ela pode casar com o Kohen? E avaliamos que ela não fez a relação com o proibido de casar com ela. Ou será que ela não pode casar com o Kohen? Porque suspeitamos que ela fez a relação com uma pessoa que ela não podia casar com ela de qualquer forma, um goi ou um zero, etc. Pela atenção, até amanhã com muito mais. Amém.